Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é carnaval.
Oi, aqui é o Hugo, homem, cis, pan, switcher, e minha palavra de segurança é microfone, porque... Eu tava no trabalho e esqueci um microfone bom em casa e tive que vir rapidinho aí em casa buscar o meu microfone.
A gente já começou essa gravação atrasando, porque o Hugo teve que ir até a casa dele pra ter um ambiente melhor, com um microfone melhor, né, Hugo?
Sim, sim. E hoje não estamos sozinhos, quem mais está aí?
Oi, eu sou a Vi, mulher cis, demissexual. Bottom, e minha palavra de segurança, aviso prévio.
Meu Deus, foi demitida?
Não, pedi pra sair.
Ah, que bom, que bom. Então tá ótimo.
É, tamo aí.
Oi, eu sou Mona, sou uma pessoa não binária, meus pronomes são Eludelo. A princípio eu sou Bottom, e minha palavra de segurança hoje é bloquinho.
Bom também.
Oi, eu sou o Pierrot Lunet. Vivendo na anarquia identitária, sou top, não mono. Minha palavra de segurança é coluna.
Coluna? Nossa,
tá
Chibari?
Travada.
Ah!
Tá travada. A vida travou a minha coluna antes fosse Chibari.
Entendi.
Oi, eu sou a Bose, mulher cis, pansexual, switcher. E minha palavra de segurança é faxina, que é isso que eu vou fazer aqui depois.
Você parou a faxina, tipo, tava no meio da faxina, veio gravar e volta pra faxina depois?
Exatamente.
Oi, eu sou o Aliunes, homem, cis, não sei, sexual, aparentemente switcher, e minha palavra de segurança é vitamina D, tá em falta no momento.
Falaremos sobre isso.
Oi, gente, eu sou a Maia, mulher, cis, bissexual, sou bottom. E a minha palavra de segurança hoje é volta, férias! Tô com um probleminha de conexão aqui, não consigo abrir minha câmera, se eu abro a imagem trava, então a gente vai se falando assim.
Sim, vamos conversando. Ai, volta das férias, quem não queria, né? A gente tá aqui nesse começo de ano, daqui a pouco tem carnaval, mas meio que a vida precisa voltar, então bora lá! Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a sexualidade e a não monogamia. Hoje é um dia de mais um clube dos apoiadores, quando a gente se reúne em chamada de vídeo com quem apoia o nosso trabalho para a gente se conhecer melhor. E hoje, finalmente, um tema que tinha sido mais votado na última reunião que a gente teria no fim do ano passado, mas foi uma reunião aí, né, que eu acho que o episódio já vai ter saído. Vocês sabem que a gente deu ali uma desviada no percurso. Precisamos falar de assuntos mais urgentes naquele momento. Inclusive, a Liunes ainda não saiu esse episódio, mas quando sair, acho que você vai achar interessante, porque tudo começou nas apresentações dos participantes que estavam assim, minha orientação, não sei, tô pensando, acho que é isso, acho que é aquilo, acho que eu mudei, e foi aí que o debate começou, por isso que essa pauta ficou pra agora, né, a nossa reunião referente ao mês de janeiro, mas que tá sendo agora, no dia 3 de fevereiro, que foi quando tivemos a agenda e a data mais votada, ali das opções que eu coloquei pra vocês, e o tema de hoje é daqueles que a gente deveria abordar e dividir vivências com mais frequência. Drop e aftercare. Pra gente trocar ideias sobre experiências com drop e preferências e histórias aí, tanto de momentos de drop quanto de preferências e de momentos de aftercare. E não é a primeira vez que a gente fala disso no Chicotadas. Se você quiser saber mais sobre o tema, ouça os nossos episódios. O Regular 2, Princípios Básicos do BDSM 2, o Bônus 28,5, que foi um especial de fim de ano, e o nosso Chicotinho 6, todos sobre aftercare, um dos episódios preferidos de muita gente. E aqui a gente também vai esclarecer um pouco os termos para todo mundo conseguir acompanhar o debate. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá aqui com a gente. Bose, Pierrot Lunet, Mona, Vi ou Nath, Aliunes, Maia e, claro, o Hugo aqui da equipe comigo. Todos eles são apoiadores do podcast. Eu vou incluir o arroba do pessoal aí na descrição do episódio, no Insta. E é por causa dessas pessoas e das outras mais de 60 que apoiam e acreditam no nosso trabalho que o Chicotadas pode continuar existindo. Você quer participar desse encontro aqui no mês que vem? Dá uma olhada lá em apoia.se/chicotadas para entrar no grupo do Telegram e saber mais sobre as nossas metas e recompensas. Eu quero aproveitar para agradecer aqui aos nossos apoiadores premium. Baiana que mora no Japão, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, Alay e Sir Cherry de São Paulo, Cadelinha Anônima, Fá Fantástico de Brasília, Rain de Santa Catarina, Cacau do Distrito Federal, Sabrina Filidônia do Rio de Janeiro, Pierrot Luner de Brasília e Mia F de Brasília. E também aos nossos novos apoiadores, Del de Lava de São Paulo, Nara Blood de São Paulo e Pan Wolf de Brasília. Muito obrigada a todo mundo que está aqui participando e ouvindo por acreditar no Chicotadas. As reuniões dos apoiadores acontecem mensalmente e todas as pessoas que nos apoiam a partir de R$10 mensais podem participar e, a depender dos temas e do papo, os áudios dos encontros podem acabar virando episódios no futuro, depois da gente tirar, é claro, todos ali os papos proibidos e as fofocas que acabam rolando no meio do papo. Vou pedir para quem está participando aqui pela primeira vez do clube para se apresentar melhor para a gente conhecer melhor aí o mundinho de vocês, e depois o assunto vai fluir aí conforme o tema do dia. Então, eu vou pedir pro Pierrot contar um pouco mais de si pra gente aí. O que te trouxe até aqui, sua história no BD.
Então, é isso, né? Pierrot Loné, tô aí na anarquia identitária. Sou mais top, né? Também na anarquia relacional. Anarquia é um tema muito recorrente na minha vida, na verdade, né? E eu sou de Brasília, 39 anos. Não estou negociando, flertando, não tenho nem relacionamento, nem DS com ninguém no momento. Eu fui escutando do Chicotado, sobre o Chicotado, né, algumas vezes, por algumas pessoas, e demorei um bom tempo para começar a escutar o podcast. Até uma amiga daqui de Brasília foi bem insistente. Eu falei, ah, tá, vou começar a escutar. E, poxa, o trabalho bacana, resolvi apoiar, tamo aí.
Que bom. Muito, muito comum essa história de, ah, um dia eu começo a ouvir. Ai, falando pra ouvir, um dia eu começo a ouvir. Né? Tô de olho em vocês. Se a pessoa tá ouvindo esse episódio aqui, provavelmente já foi fisgada, já ouviu, já maratonou os anteriores, já.
Bom, a minha história com BDSM, eu... foi meio que um misto de acaso e encontro, né? Porque eu, meio que numa conversa de recreio, assim, não, era, mas era recreio de cursinho, né? 19 anos e tal. Alguém soltou a sigla, hã? Como é que é? Aí a conversa correlata, ah, tá. Aí eu fui pesquisar, só que as minhas fantasias nunca foram normóticas. Então, assim, desde da minha pré-adolescência, eu já tinha fantasias que eram desviantes, né? O meu simbólico sexual não casava muito com o que estava aí à disposição. Então, eu sempre me sentia descolado e não pertencente às conversas, às retratações, né? Ao material disponível, né? Porque a gente consome material, no final das contas. Né? Material educativo, né? Esses vídeos educativos, né?
Muito, muito.
Muito edificantes também, né? E aí, eu me encontrava em algumas coisas de nicho, no final das contas, né? Algumas imagens, umas coisinhas, assim, que dialogavam com os meus fetiches, né? Que eu sou uma pessoa que adora age play e hipnose, por exemplo, né? Esses mind play, no geral, é uma coisa que me encanta. E isso não tá muito no mainstream. Não tá nem no mainstream do BDSM. O que dizer do mainstream, blockbuster mesmo, né? Não é um troço que não... Eu enxergava isso em pinceladas, em algumas coisas, dava aquela fagulhinha ali, ah, isso aqui. Mas e morria ali, né? Eu tinha que elaborar todo o resto. Sem contar que eu sou um pouco mais velho, né? Então eu não passei por essa oportunidade de ter a internet à minha disposição na pré-adolescência, na adolescência. Assim, foi mais pro final da minha adolescência que eu tinha internet em casa, banda larga, não sei o que. Tal. E aí eu comecei a ter essa facilidade, né, de entrar em contato com informações e assuntos que não estão ali na biblioteca de casa, na biblioteca do colégio, na biblioteca da cidade, né, por assim dizer. Né. E às vezes nem em conversas, né, de família, de amigos, tirando, claro, aquela conversa lá, né, no intervalo. Então, mas eu passei todo esse resto do tempo elaborando, né? Então, assim, aí foi, teve esse caminho até finalmente, ah, tá, para pesquisar e achar, e vamos lá, ah, tá bom, vamos embora, tem FetLife, seu verdugo.
Sim. Como você falou, hipnose é algo que só tá, que não é mainstream nem dentro do nicho, né? Nem dentro do BDSM. É uma coisa que agora que a gente está começando a falar e que agora que muita gente que de primeira tem um preconceito muito grande começa a entender que não é bem assim do jeito que a gente deduz, né? A gente já conversou um pouco sobre isso aqui no, em outra edição do clube. Como que foi para você descobrir isso? Você teve a vontade antes e depois descobriu a hipnose, ou quando você descobriu que a hipnose erótica era uma possibilidade que você viu que era um dos seus principais fetiches, assim? Qual que foi esse caminho?
Bom, depois que eu mais ou menos vi acontecendo, né, dentro da brincadeira, né, dentro de contos eróticos também, né, e entrando em contato com conto erótico do BDSM mesmo, né, desde coisas muito bem escritas até coisas muito mal escritas, muito muita coisa mal escrita, impressionante. Aí se organizou melhor, né, mas é essa ideia de ter a pessoa que tá jogando comigo, a pessoa que está comigo meio que num estado alterado de consciência, com o comportamento sendo modulado por outras variáveis, essa a perda de controle, né? Então, assim, são coisas que vão flertar com o assunto do dia, inclusive. Mas aí caminha pelo, fatalmente, né, pelo consenso ou não consenso, que foi uma coisa que fui descobrir muito depois. Depois, assim, né? Ali no, é que também é uma coisa que não está no mainstream, né? Tá ali espreitando, algumas pessoas gostam, nem todo mundo tem, se sente à vontade de falar que tem interesse, porque tem muito preconceito dentro do meio com isso, porque óbvio que a consensualidade é fundamental, mas tem certas brincadeiras que são muito desejadas por algumas pessoas e elas meio que torcem um pouco, né, esses limites, né, da consensualidade, ou do que se algumas pessoas entendem como consensualidade, né, que é um pouco complicado também, né, em alguns momentos, mas foi isso, com esses. Essa estrada meio esburacada, né, para chegar nesse lugar.
É porque com certeza são informações que dificilmente estão prontamente disponíveis, né? Você imagino que você fale inglês, que você tenha tido acesso a conteúdos em inglês também, porque realmente chegar nesse caminho sem o acesso a conteúdo em inglês fica bem complexo, né? A gente vê que falta bastante informação, não só sobre as práticas mais específicas, mas o próprio caminho de um CNC ético e seguro, né? É muito difícil achar essa informação prontamente, assim, tem muita gente falando bobagem por aí, né?
Sim, com certeza. E assim, como eu tenho meio que dentro da brincadeira, né, eu tenho um DNA de caregiver, então assim, isso já meio que voluntariamente eu já empresto tantas quantas camadas de segurança eu puder oferecer, né? Então isso é uma coisa que me preocupa muito, né? O cuidar do outro, o bem-estar do outro, então mesmo com essas brincadeiras que são delicadas às vezes, né? Então assim, sempre foi uma questão para mim ter o máximo de garantia possível de que a outra pessoa teria uma boa experiência, que se sentiria segura. Tanto que hoje o tema é drop e eu meio que não, nunca tive que lidar de verdade com isso. Não, porque, assim, eu devo ter dado sorte também, né, com as pessoas que eu joguei também, não forcei demais as pessoas, sei lá, né, situações e situações, né?
É que depende das pessoas também, né? Tem gente que mesmo com tudo acontecendo da melhor forma possível, acaba tendo um drop. Não tem aquele drop pesadíssimo, né? De culpa, de sentimentos super negativos, mas o drop é aquela depressãozinha. Eu acho que tem gente que só tem a tendência mesmo. Mesmo quando dá tudo certo, acaba tendo. Mas sim, com certeza essas práticas mais psicológicas estão muito sujeitas a dar uma balançada ali no emocional, no psicológico, nos dias seguintes. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Bozi, se apresenta pra gente? Bozi daqui de Curitiba. Estamos aqui no, na mesma área. Conte aí de você.
Finalmente consegui participar. Então, eu tenho 31 anos, sou daqui de Curitiba, sou não mono, poliamorosa. Eu conheci o BDSM, acho que já fazem uns 12 anos com um ex-parceiro. A gente, né, teve algumas experiências, primeiras experiências, né? Porque, né, já tinha, sei lá, o quê, uns 19 anos. Foi realmente primeira experiência e foi bastante positiva, assim, na época. Mas eu diria que eu retomei mesmo faz uns 2 anos. E também aí com parceiros, assim, de uma forma positiva. No começo, assim, eu sentia uma vontade ali, né, switcher, mas eu tava muito mais representando no papel de bottom. E às vezes, assim, quando eu tentava me colocar como top, eu não sei se eu me sentia muito confortável, né? Até o momento que eu decidi começar a praticar Shibari. Então, assim, Shibari, para mim, voltei a ter um pouquinho mais de contato com ele no começo do ano passado, deve fazer um ano. E aí eu fui no Atados, no parque, resolvi começar ali a amarrar e eu vi que, na verdade, era muito mais fácil do que eu imaginava. Né? E aí
Muito
aí
mais
sim eu
fácil
consegui.
amarrar ou muito mais fácil dominar?
Muito mais fácil amarrar e o que me tornou mais fácil
Ai,
dominar.
que inveja de você! Nossa, eu sou uma negação nas cordas, uma negação. Eu não consigo aprender o básico. Tem que eu volto ali na amarração básica 20 vezes e ainda me embanana. Olha,
Ah, mas no
invejei, agora fiquei
começo.
com inveja, tipo, dessa facilidade. Acho que, né, você tem ali um aptidão mesmo para essa prática.
Ah, mas no começo é muita insistência, assim, até você pegar o jeito, a memória muscular, ali os primeiros 6 meses é sofrido. Mas assim,
Mas
depois
depois fluiu.
vai, fluiu demais. E aí eu consegui realmente me encontrar ali também como top, né? Como bottom eu sou brete, então assim. Né? Acho que todo brete tem um pezinho ali, né? De ser top também em algum momento, de querer mandar, né? De querer
Sim,
se
nossa,
impor ali, de
bretes
ter
que
uma.
dominam são os dominantes.
É.
C sabe ser sádico, né? Usar as palavras, provocar. É bom, é bom.
Exatamente. Exatamente. O sadismo, assim, gosta. Ah, eu acho que é basicamente isso. E ultimamente, assim, no Shibari eu tenho investido também bastante tempo em autoamarração, em autossuspensão, né? Acho que é um misto muito interessante ali de você estar tá sentindo a dor, né? De você estar tá ali com masoquismo, né? Mas você também está no controle total, né? Daquela ação. Então, é algo muito interessante.
É você por você mesma, né?
E além disso, você é um dos administradores do Atados,
Sim, eu já
viu?
ia esquecer de falar.
Eu ia
Tem que
dar
vir
essa
meu
chamada
peixe,
também para
por favor.
você contar. Explique melhor essa nova posição que você adquiriu nos últimos meses.
Sim, eu sou uma das ADMs do Atados no Parque, daqui de Curitiba, junto com as maravilhosas Ravena e Bri, desde novembro, nisso que aí estou como ADM aqui, nós três dividindo a posição. E acho que tem sido algo muito interessante também, assim, no ser construir uma comunidade ativamente aqui na região, do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então, realmente se fazer presente.
Sim, com certeza. Conta um pouquinho de como está sendo o Atados esse ano, né? Agora vocês deram mais uma fixada, né? Como que é o Atados no Parque de Curitiba de 2024, para quem está ouvindo aqui?
Sim, no ano de 2023 a gente variou entre os parques de Curitiba, né? Então a gente cada mês era realmente em um dos parques. E aí agora para 2024 a gente vai se manter fixo ali no passeio público na maior parte das edições, que é um parque central, né? Ele facilita ali para os deslocamentos do pessoal, é um lugar que realmente, né, facilita. E aí a gente vai ter algumas edições especiais que vão ser em outros parques, mas também com essa pegada de ser algo um pouco mais central, né, que facilite o acesso.
Perfeito. Para mim
Mas
é
assim,
ótimo. Eu adoro que é no passeio público.
acho que facilitou bastante, assim, na última, a gente viu, né, que teve bastante gente, assim, lotados no parque, né, a gente fala que é a entrada para outras coisas mais pesadas, então, assim, normalmente o pessoal que não conhece vai lá para descobrir como é que é uma primeira experiência para todo mundo, então, às vezes, você não gosta muito de Shibari, mas você tem curiosidade de outras coisas, né? Cola no Atados do Parque da sua cidade. Lá você com certeza vai descobrir pessoas que têm um gosto parecido com o seu.
Sim, com certeza. É uma das minhas principais recomendações, porque aí é um ambiente baunilha, você pode trocar ideia, você não é obrigado a amarrar, nem a levar corda, nem a ser amarrado, mas com certeza vai ter gente ali para você conhecer melhor a sua comunidade, que vai ter coisas em comum com você. E nesse momento deve ter atados em mais de 10 cidades pelo Brasil, né? Tá tendo bastante, bastante edição de atados aí, bastante núcleos de atados no Brasil inteiro. Então dá uma olhadinha se não tem algum aí perto de onde você tá.
Além desse teste de lugar, vocês também estavam fazendo, não sei como é que ficou, do dia, né? O Atados costumeiramente é no domingo. Aí vocês estavam variando o dia da semana ou não? Não lembro disso.
A gente testou alguns sábados, mas a gente decidiu ficar fixo no domingo, tá? Durante esse ano, até mesmo para facilitar ali, só no, nos finais de semana que vai ter Dia das Mães, Dia dos Pais, aí realmente, né, a gente varia para o sábado, né? Senão dificulta. Mas a ideia é a gente realmente ficar no domingo.
Legal, legal. Bom saber.
Bom, agora a gente vai daqui bem pertinho pra quem tá mais longe nessa chamada aqui, né? Alione, se apresenta pra gente, conta onde você tá, por que que sua palavra de segurança foi vitamina D, que eu tenho uma suspeita.
Bom, no momento eu tô em Eindhoven, fica nos Países Baixos, né? Não é Holanda.
A gente aprendeu isso essa semana no grupo de apoiadores, não é Holanda o nome do país, é Países Baixos.
É, como eu não moro na Holanda, eu fico advogando por isso, né? Uhum. Aqui é inverno, né? E apesar de já estar aumentando a quantidade de sol, ainda está bem. Tá difícil, né? Porque além de tudo é nublado, então eu tenho que estar atento de não esquecer. Tava tomando vitamina D logo no começo do episódio, porque senão se esquecesse, dá pra sentir mesmo aquele desânimo geral da vida.
Inverno, assim, deixa mais claro, de quando tem sol a quando tem sol, mais ou menos esses dias.
Agora tá bom, porque deve estar nascendo de 8 da manhã até, deixa eu ver, de 8 a 6, mais ou menos, que ele nasce de manhã e se põe. Porque já tá passando, né? Mas no final do ano, né? Na virada, entre dezembro e janeiro, ele costuma nascer umas 9 e se pôr 4:30.
Caraca!
Só que, além disso, aqui é muito nublado. Então, o sol é uma camada cinza no céu que você não sabe nem onde... É só nuvem, então não dá para saber onde o sol tá.
Triste.
É muito triste.
E olha que eu sou de Curitiba.
Entenda isso. Entendem isso, né? Dia que sai o sol, aí olha, nossa, aquele negócio brilhante no céu, diferente.
A gente mal reconhece o sol, tem umas épocas do ano que é cidade pra ser cinza, mas imagino que aí seja um pouquinho pior.
É, eu morava em São Paulo, então eu tava acostumado com ver cinza, mas aqui eu passei uma coisa que eu nunca tinha vivido, que é... Eu não sabia em que posição do céu o sol está. Assim, é muito doido, porque às vezes a nuvem é tanta nuvem que você olha para cima e você não sabe se ele está nascendo, se ele está no auge, você só vê aquela claridade meio mais ou menos.
Caramba!
Um clima diferente, né?
É. E como você chegou aqui, Ali?
Deixa eu ver. Eu não tenho muita coisa para contar em termos de história no BDSM, porque eu praticamente não fiz nada, né? Não vivi nada, mas... Ali no começo de 2020, até antes disso, né, eu sempre tinha aquela coisa assim, né, sempre vi que as minhas preferências eram um pouco desviantes, né, aquela coisa de o que eu vejo assim no dia a dia, nos materiais de consumo, não é bem isso, né, e aí com o passado, isso eu acho que desde sempre. E aí, com a chegada da internet, a banda larga, eu comecei a pesquisar os termos, eu fui vendo. E aí eu fui vendo esses termos que apareciam com frequência, né? Nas, tipo, BDSM, Shibari, eu olhava, mas o que, que é isso, né? E eu nunca entendia muito bem. E aí, quando foi em 2020... Então, começando o ano, que eu comecei a usar aplicativo de relacionamento, tinha um perfil que tinha um arroba no Instagram. E ela tinha umas fotos, não sei se era o quarto, alguma coisa assim, que dava para ver uns negócios atrás. Eu falei, nossa, né? Que curioso uma pessoa expondo assim. E aí eu fui no Instagram.
Ela tem uns cachorros bem grandes, né? Aquelas coisas de couro, assim, uns cachorros bem grandes que ela tem.
É, era bem isso mesmo. Aí, uns cachorros bem grandes. Ela bate muito nos cachorros, né?
Né?
Aí no Instagram dela, ela, num dos stories, tinha um outro perfil, que era uma pessoa de Curitiba, que eu comecei a seguir também, que postou um outro stories de um outro perfil, que era uma pessoa de São Paulo, que eu comecei a seguir, que postou um stories do Chicotadas. Aí foi que eu descobri o podcast, foi essa corrente.
Isso foi esse ano, ano passado, esse ano, isso?
Não. 2020.
Ah, 2020. Uhum.
A gente já leu, é que você não lembra, Hugo, mas a gente já leu uma mensagem enviada por ele, acho que em 2021. Em um episódio do podcast.
Porque justamente nessa sequência de seguir, de acompanhando os perfis dessas pessoas, né, que em geral eram perfis BD, e aí encontrei um podcast e começar a escutar, aí eu comecei a ver todo esse mundo, descobri que existia uma comunidade de pessoas que voltada para isso, porque até então eu olhava assim e pensava, nossa, eu gosto de coisas que ninguém gosta, e às vezes que eu tentava tratar do assunto, sei lá, parecia que não tinha muita recepção, né, não sei se tinha uma outra pessoa, mas eu pensava, nossa, acho que tem uma coisa meio errada comigo, né, e aí junto com acontecimentos da vida, até esse momento eu vivi com essa sensação de que tinha alguma coisa errada, né? E que o que eu gostava não era normal. E eu pensava, ah, acho que eu só preciso lidar com esse fato e tentar gostar das coisas do jeito normal. E aí foi com essa sequência, né, desses perfis e principalmente com o podcast que eu fui entendendo e fui começando um processo de autoaceitação, de autodescoberta, né, digamos assim. Só que aí isso foi quando eu saí do Brasil e tava a pandemia, então não tinha como ir para lugar nenhum, interagir com ninguém. Os lugares que eu havia descoberto, né, as referências todas eram no Brasil. Então cheguei aqui e assim, não conheço ninguém, não conheço lugar, não conheço evento e tinha pandemia, né? Aí foi um começo que foi bem atrasado por esses fatos.
Sim, imagino. Muita gente acabou descobrindo na pandemia e teve que respirar, esperar acabar, né? Esperar amenizar para conseguir curtir, mas quando você está em outro país, em outro contexto, fica mais complexo ainda, né?
E aí junto assim que não sei. Eu acho mais fácil lidar com brasileiros, né? Porque a gente já. A questão da cultura, a gente já se entende melhor, sabe se comunicar melhor. Então, o holandês ou estrangeiro, às vezes eu não sei como é que as pessoas. Como interagir, principalmente no começo, fica aquela coisa meio insegurança, assim. Nossa, como é que. Pra onde que eu vou? Como é que eu abordo? Aí eu tentei nos Mantes aqui, mas não deu muito certo, assim. Eu não sei se é esse Mante específico ou se é dos Mantes daqui. Né, que eu também só fui no daqui da cidade, que em geral é. Pensei, ah, vou começar a conhecer pessoa, fazer contato, mas é um. Fica assim, um lugar cheio de gente, um restaurante cheio de gente, que vai chegando cada vez mais gente, todo mundo falando, e aquele ruído enorme, e aí vão se formando vários grupinhos de conversa, a maioria deles pessoas falando em holandês. E é uma coisa meio estranha, assim, é um ambiente meio hostil, porque eu chego lá e tá todo mundo falando holandês. Aí eu não vou me enfiar, eu vou falar, ah, gente, bora falar inglês que eu não consigo falar, sabe? Aí eu vou procurando onde eu consigo conversar. Aí o pessoal não é muito, às vezes não é muito fácil de, mas eu sou introvertido, então para mim é mais difícil entrar numa conversa, e se a pessoa não dá abertura, aí.
Eles não são muito receptivos, assim, muito acolhedores para quem está indo pela primeira vez. Além de aparentemente ser um lugar que vai muita gente, né? Não é tipo uma mesinha com 10 pessoas, é tipo o
Não.
restaurante inteiro. É, fica mais complexo quando é muita gente do que se fosse um número menor, né?
Sim, 50 pessoas, às vezes mais. Os organizadores
Nossa.
até recebem, tipo, ah, você é novo aqui, mas assim, te põe num grupo e te solta lá, e assim, depois o pessoal começa a sair para pegar uma cerveja e fico lá, tipo, e agora? Tô sozinho de novo. Aí não deu muito certo. E além do que, aqui é uma cidade com muito homem por causa do aspecto tecnológico, né? Tem umas empresas de tecnologia que isso acabou formatando um pouco a população da cidade. É muito estrangeiro e muito homem, e isso eu tenho a impressão que afeta um pouco, porque dá aquela impressão, tem horas que parece que tem aquele monte de homem que fica tentando se aproximar, sabe? Tentando entrar num. Como é que eu vou descrever isso? Lembra um pouco a questão das abordagens, sabe?
Vai ter muito
E.
homem sem noção que não sabe conversar, não sabe puxar conversa, aí acaba criando uma generalização e um preconceito geral, porque a maioria é assim, então já deduzem que é complicado.
Mas assim, isso foi em três bandes, né? Não sei se eu peguei, dei azar nas vezes que eu fui, mas desde então eu não tenho ido para esses bandes.
E também, pelo que você conta, tem uma certa quantidade de estrangeiros, né? Por ser um polo tecnológico também, né? Então,
Complexo, complexo.
é
Espero que
complexo.
você consiga encontrar aí um caminho legal, né? Um grupo legal em algum momento, seja aí, seja em algum lugar um pouco mais distante, mas que tenha um local mais acolhedor, né?
Eu cheguei aí nos workshops de Shibari e eu achei bem interessante, assim, o que eu pude aprender. Só que aí, quando chega na parte de prática, meio que todo mundo se conhecia e eu ficava, e agora, o que que eu faço, né? Aí eu fiquei por várias vezes só olhava assim. Tinha uma hora que eu ia embora. E aí agora em dezembro eu fui no outro workshop, mas eu mandei mensagem antes para o organizador e falei, olha, eu tô indo pela primeira vez, eu não conheço ninguém, e aí, assim, tipo, eu vou ficar deslocado? Aí ela falou, não, a maioria das pessoas aqui tá vindo sozinha, e se você não tiver, a gente dá um jeito e tal. Então ela me deu esse conforto. Aí eu cheguei lá, ela emparelhou, né? Colocou, fez parte era sozinho e parte era com alguém. E acabou que formou naturalmente os pares ali para a gente praticar. E foi muito legal, foi muito bom, porque até então eu me via basicamente como bottom, mas quando ela ia falando, ah, faz isso, faz aquilo, e eu comecei a fazer ali os nós e as coisas. É tão gostoso, é tão bom assim, né, o colocar em prática. E teve uma hora que eu percebi que eu tava meio que focando tanto, né, assim, tipo, que eu podia fazer aquilo por muito tempo, assim, e falei, ah, nossa, muito bom. E acabei pegando contato do pessoal, né, acho que funciona mais pelo Shibari do que pelos Bunches.
Ah, legal, legal. Espero que agora vá para frente, decole aí sua experiência, você consiga conhecer cada vez mais gente legal. E com certeza o workshop é um bom caminho, já que o Munch não foi tão confortável assim, nesse contexto aí que tá rolando, né? Espero que dê tudo certo, que aí nos próximos encontros você tenha história para contar aqui pra gente. Maia, fala um pouquinho de você, de como você
Oi,
chegou até aqui, qual é a sua história.
oi,
Olá!
oi. Olá, boa tarde. Bom, sou a Maia, sou mineira de Belo Horizonte, sou uma mulher cis, bissexual, não monogâmica, solteira na vida baunilha, estou em uma DS, sou posse do Dom Mihawk, que mora bem, bem distante de mim. É sofrido essa vida de ter uma DS à distância, gente, é surreal. Mas é a
Triste,
configuração
triste.
que é possível para gente hoje,
E vocês
né?
já se
Tanto para
viram
mim.
ao vivo, né? Você falou. Vocês
Sim,
moram distantes, mas vocês conseguem se encontrar às vezes.
tão, tão distante no tempo, né? A gente se viu recentemente, sei lá quando a gente vai conseguir se deslocar tanto para se ver de novo, mas em algum momento vai rolar. É uma loucura isso. Mas tanto para a vida dele quanto para a minha é o que funciona nesse momento, sabe? Não sei dizer de quando vem a minha primeira memória do BDSM, sabe? Eu acho que é uma coisa tão, tão distante na minha memória. Eu já passei dos 40, tá? Vou me entregar as idades. Já passei dos 40. Não sei de quando vem a primeira memória, se assim, eu não consigo localizar no tempo. É muito, muito, muito distante. Ao longo do tempo, esse assunto vem oscilando na minha vida, entre ser um hiperfoco e eu devorar todo o conteúdo disponível, ou cair no esquecimento por algum tempo. Eu vivi 15 anos numa relação baunilha, em que esse era um limite pra gente. Foi o único campo que eu não consegui explorar dentro dessa relação. Nós nos descobrimos junto não monogâmicos, descobrimos muito sobre a gente. Foi dentro dessa relação que eu dei conta de me descobrir bi. Então, assim, era uma relação muito bacana, muito legal, e eu nunca forcei a barra, já que isso era um limite para ele, era uma fronteira que ele não queria cruzar. E só muito recentemente, com o fim dessa relação de uma maneira um tanto complexa, que eu não vou detalhar nesse momento, mas em outra oportunidade talvez eu fale disso com vocês, é que de um ano para cá eu decidi fazer isso por mim, me dar de presente, mergulhar nesse universo com o qual eu vinha flertando há muito tempo. Então, embora eu esteja há pouco tempo nesse universo, não é uma coisa completamente nova para mim. É uma coisa que sempre esteve no meu horizonte, sempre foi objeto de estudo, sempre foi um dos meus hiperfocos. Então, estava por aí. E aí, vagueando pelas redes, agora em que isso é possível, concordo com o colega aí, foi o Pierrot, que falou que a gente foi adolescente antes da internet, né? Então, a gente não tinha muito acesso a isso. Não era tão fácil localizar as pessoas, localizar as informações. Agora, com toda a facilidade, vagueando de um perfil para o outro, caí lá no Fetch, criei meu perfil, encontrei muita gente bacana, muita gente babaca também, muito pseudotop, muita gente fora da curva. Foi lá que eu conheci meu Dom. E de lá eu comecei a conversar com uma outra pessoa aqui da minha cidade, com um top aqui da minha cidade, e ele me indicou os Chicotadas. Então, cheguei aos Chicotadas por referência de um outro top com quem eu vinha só conversando, eu já estava numa DS, e ele me sugeriu: ah, você está querendo conhecer mais? Enfim, vai lá, é bacana, o conteúdo deles é legal.
Como
Então,
é
foi
que
assim que
é?
eu cheguei até aqui.
Você é posse de uma pessoa e conversa com outro top? Nossa! Meu
Converso!
Deus!
O meu mundo caiu!
Dá para conversar com
Converso!
pessoas do BDSM sem ser
Defender outros
negociador? Dá!
interesses? Nossa!
Sim, dá! Eu converso com outras pessoas livremente.
Já é uma bandeira verde no meu livro, né? Não ficar botando limite, não pode conversar com nenhum top, porque tá cheio de top por aí que proíbe as posses de conversar com outros tops.
Não,
Não, pelo contrário, o Domi Hawk é uma gracinha nesse sentido, ele é um querido, ele sempre me incentiva muito a me desenvolver, a conhecer, ele sempre me faz assim perguntas, ele me orienta muito. Quando eu começo a conversar com outro tópico, eu comento com ele, olha, Dom, estou conversando com alguém, está sendo assim. Ele me pergunta várias coisas, olha, como está sendo, como ele te aborda, como ele te trata, ele te respeita, ele entende que você está numa DS, que vocês só estão conversando. Então, assim, ele sempre me ajuda a fazer um pouco essas escolhas e a filtrar, sabe? Outro
Sim, muito legal.
Muito legal. Outro dia eu passei por uma situação bizarra, porque eu comecei a conversar com uma Domi lá no FET, e no meu perfil tá claro que eu tenho um dom, o perfil dele tá vinculado ao meu lá no FET, e ela de cara veio me fazendo umas propostas, umas coisas, eu falei, olha, eu preciso lembrá-la que eu tenho dono. E aí
E
ela
ela?
ralhou comigo, você precisa ensinar pro seu dono, só que ela excluiu o perfil, ou teve o perfil removido antes que eu pudesse ler a mensagem. Então só fica o da mensagem, gente, que vontade de saber o que ela queria que eu ensinasse para o meu dono. Eu printei isso e mandei para ele. Falei, Dom, tem alguém de dentro que eu preciso ensinar alguma coisa para o senhor. A gente já
É bom
rendeu
ele
muito com
estudar um
essa
pouco de
história.
tudo, né? Vai que, né, entre parentes.
Mas é
Ficou,
isso,
deve
sabe?
ter
A minha.
ficado brava e te bloqueado,
Com
porque
certeza, ela deve ter
na
me
cabeça.
bloqueado.
Na cabeça dela só podia estar ali se tivesse disponível, né?
Exatamente, eu acho que na cabeça dela eu tinha que ensinar para o meu dono de que ele não pode permitir que as posses dele conversem livremente com outros tops, porque isso infringe as barreiras, os limites morais do BDSM, enfim. Não sei o que passou na cabeça dela.
Da
Ai, que
tradicional
absurdo.
família BDSM, né? É.
Não é, ela existe, gente. A tradicional família BDSM existe. É surreal o quanto eu tenho esbarrado com ela nesse processo, com esse modelo tradicional. Mas enfim, tem sido uma descoberta muito interessante, sabe? Assim, poder experimentar coisas que até então eu só conhecia na teoria. Quando me perguntaram pela primeira vez depois que eu decidi de fato adentrar nesse percurso, quando me perguntaram assim, o que é que você sabe sobre o BDSM? Eu parafraseei a pessoa e eu acho que ela não compreendeu isso. Parafraseei uma expressão que a pessoa já tinha usado comigo, em que ela tinha dito que tudo que a gente escuta é só uma opinião, não é um fato. E aí eu disse para a pessoa assim, tudo que eu sei é só o que eu li. Então eu não sei nada. Na prática eu não havia experimentado nada, mas eu já havia consumido todo o conteúdo disponível por aí que você possa imaginar ao longo desses 20 e poucos anos que eu venho me interessando por esse assunto. E olha que é muito tempo. Mas acho que a pessoa não entendeu muito, sabe? E aí o assunto meio que morreu por ali, ficou numa zona cinzenta, não sei. Era um top, inclusive, mas não rolou. Não rolou nada e depois eu fui trilhando meu caminho por mim mesma até chegar onde eu estou hoje, até encontrar meu dono, até encontrar outras pessoas bacanas com quem eu venho conversando. Tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito legal. De certa forma, muito solitária, porque é uma situação complexa para mim ainda. Eu estou muito bem resolvida com isso, mas não é muito transparente para minha família, não é transparente no meu trabalho. Então, tem todo um contexto baunilha que é muito delicado ainda. Então, é uma coisa muito solitária. Tem sido uma jornada, de certa forma, solitária em função disso, de precisar ser sempre muito discreta. É isso.
Ah, legal, legal. É, esse momento de entender para quem dá para abrir, para quem não dá, né? Em que ambiente você prefere guardar esse segredo, quando você vai ficar à vontade para ir num evento, por exemplo, né? Porque tem vários eventos legais, né, em BH que você poderia conhecer, mas pessoas não se sentir tão sozinha, porém tem todos esses detalhes para colocar na balança, né?
Aceito sugestões, inclusive aceito indicações, tá?
Sim.
Já tenho lotados de BH. É, tem.
Tem uns eventos bem
Depois.
legais de uma galera lá de BH, inclusive, que apoiadores nossos de BH já mencionaram aqui, que falaram bem dos organizadores. Acho que tem bastante oportunidade para conhecer pessoas legais em BH.
Ai, bacana, bacana. Vou ficar atenta, vou ficar atenta agora aqui no grupo. Acho que é uma oportunidade de criar redes, de estabelecer outros vínculos.
Com
É, com
certeza.
pessoas com quem seja possível conversar sobre isso, né? Na minha vida baunilha, pouquíssimas pessoas sabem, eu diria que duas ou três pessoas, então é muito limitado, é muito restrito, é um pouco complexo ainda fazer esse movimento.
Dá uma perguntadinha depois lá no grupo que tem um pessoal de BH que de repente pode te dar o caminho das pedras aí. Mas o Atados da cidade é uma opção bem legal para frequentar.
Ah, é delicinha, muito bom.
E bom, gente, hoje o nosso tema é drop e aftercare. E antes da gente começar os relatos, eu vou querer saber da experiência de cada um, né, do que já aconteceu consigo ou com alguém com quem já jogou, para a gente poder falar um pouco mais, né, dessa ideia do drop e também de toda a questão do aftercare. Mas antes disso, acho que é legal a gente dar uma conceituada primeiro para quem tá caindo aqui de paraquedas entender melhor qual que é o tema do dia, né? Alguém aqui quer definir o que é drop pra gente?
Cri, cri, cri,
Hugo,
cri.
você quer falar?
É, sabe quando você come alguma coisa muito doce, depois você vai comer outra coisa que é doce, mas é menos doce, e ela fica com um gosto meio estranho? Ou, por exemplo, você acabou de escovar os dentes e vai comer um negócio? O drop é isso, só que em versão estendida, no seguinte sentido. Você teve um momento da sua vida, altas emoções. Normalmente, aqui a gente vai estar referindo a um complexo hormonal aí de felicidade, mas, né, tem de tudo. Ali de você teve uma sessão intensa, você fez uma viagem, você foi num show, num festival, e aí você teve aquela descarga, ou tipo, para as pessoas que curtem carnaval, né? Você passou ali no carnaval, e aí depois a vida volta ao normal. E aí parece que tá tudo ruim, né? Que tá tudo estranho, que. E no BDSM dá um. Você tem sintomas parecidos com um estado depressivo, assim. Você fica cansado, as coisas parecem que não te animar, há um cansaço excessivo. Então, seria ali o sentimento da quarta-feira de cinzas para aqueles que curtem carnaval. E que param na terça-feira de carnaval, né? Porque tem aqueles que o carnaval nem termina, só vai.
Que tem isso, né, Hugo? Você tem experiência de emendar drop, de não deixar o drop vir, ficar emendando sessão em sessão em sessão, aí quando o drop vem, te derruba com a força de 10 sessões acumuladas, né? Que é o que a pessoa que vai pular o carnaval, vai estender o carnaval aí por 2, 3 semanas, vai sentir no final das contas, né?
Vai sentir. Então, assim, e é um negócio que meio que não tem muito o que fazer, assim como a ressaca, não tem grandes coisas assim. A grande questão é você estar ciente disso, de por que você está mal. Porque o maior perigo é você não entender o que está acontecendo e você querer culpar outra coisa do seu ao redor.
Sim.
Você não lembrar que o que está acontecendo é um drop e por isso você
Você
se
achar que o
pega agora.
BDSM não é para você, ou
Achar
você
que.
achar que deu alguma coisa errada, mesmo não tendo nenhum sinal de que deu coisa errada, ou você achar que você está no lugar errado na hora errada, ou você achar que você está caindo numa crise depressiva de novo, ou você achar que você está doente, ou você achar que nada nunca mais vai fazer sentido, e aí passar 2, 3 dias, você se acolhe, você respira, você se cuida e olha só, era só um drop aquilo e eu achei que era o fim do mundo. Porque é isso, na hora que acontece, dá a sensação que é o fim do mundo, né?
E aí eu acho que para nós usuários de próstata seja mais complexo ainda porque a gente não tem grandes oscilações hormonais, né? Não sei se para mulher às vezes poderia ligar com uma.
Não sei
Você
se eu
tem
acho que é
fora de época?
mais complexo ou se é menos complexo, porque talvez seja mais fácil de identificar se vocês não têm oscilação hormonal.
Não, o que eu digo
Quem
é que.
tem muita oscilação hormonal vai falar: tá, por que que eu tô assim? Isso é TPM, isso é menstruação, isso é fase fértil, isso é só porque eu tô puta mesmo, isso é porque nada faz sentido. Acho que tem mais opções de motivos para aquilo tá acontecendo.
Não, eu digo para identificar os primeiros, no
É,
sentido
sim. Se
que
você
o.
nunca teve uma oscilação hormonal antes, né?
Se você nunca teve uma oscilação hormonal ou questão de remédio, você fica duvidando de você mesmo, aí você entende que a voz na sua cabeça não é você. Então é um super aprendizado a ser feito dessas distinções aí. Eu acho que é isso, né? E quando, pelo menos para mim, quando tá identificado que é um drop, já dá um alívio. Ah, não, é
Já
isso, vai
alivia.
passar, vou me cuidar aqui, e aí a gente vai falar mais disso durante o episódio.
Sim, temos muitos assuntos aqui para falar. Eu adorei sua analogia, né? Se não tiver uma analogia, não é o Hugo, né? Porque eu explicaria de um jeito muito mais direto. Pierrot, você quer complementar? O que que você ia falar?
É o meio complemento, meio questão de ordem. Essa a gente coloca na conta dos drops também aquelas quedas que acontecem às vezes no meio da sessão, ao final de sessão, com aqueles eventos semi-traumáticos ou traumáticos, dependendo de como está sendo interpretado, que é, assim, a pessoa tem uma queda, também uma queda mais acentuada.
Como, né? Assim, uma queda?
Sim, uma queda hormonal mesmo, não é uma queda física.
Não, queda psicológica, é um sofrimento psíquico agudo.
Sim, é drop, porque o drop pode aparecer imediatamente depois. Sim. Pode acontecer quando algo dá errado, né? Se logo depois deu alguma coisa errada na sessão e já vem essa sensação. Ou pode acontecer até alguns dias depois, né? Depende muito do ciclo hormonal da pessoa e do que aconteceu e do aftercare que a pessoa recebeu ou não, né? Então, o drop tá muito ligado a essa situação que o teu corpo criou ali. Eu até fui pesquisar os possíveis hormônios, são várias inas. As mais comuns vão ser endorfina, adrenalina e ocitocina, mas também podem ser produzidas dopamina. Dopamina e serotonina são os 5 hormônios que são mais citados aí, que podem ser produzidos durante uma sessão BD. Quanto mais intensa, mais cheia de sensações, mais cheia de hormônio. E isso a gente pode associar à questão da viagem, à questão da exaustão física, à questão de, sei lá, assistir um filme de terror. Cara, a última vez que eu vi um filme de terror, eu tive um drop horroroso. Agora que a gente consegue identificar isso, sabe, eu odeio filme de terror. Inventei de assistir um, fiquei péssima, eu passei o dia seguinte imprestável, assim, sabe? Gastou tudo que tinha no meu corpo. Fale comigo. Eu vi o trailer, eu vi o trailer, achei o trailer muito bom. Falei, olha que interessante, quero ver, quase morri. Meus amigos falaram, eu entendi por que você não gosta de filme de terror, nunca mais insisto pra você assistir um.
É que ele é pesado também, psicologicamente, né?
Puta que pariu, né? Pra caralho, fala de luto ainda, a porra do filme. Pesadão. Enfim, pra quem gosta de filme de terror, tá ouvindo isso e tá rindo da minha cara. Mas assim, eu odeio filme de terror, odeio, tá? Não me façam assistir filme de terror. Ir num parque de diversão, né? Pular de bungee jump. Então, todas são coisas que vão mexer muito com esses hormônios. E o teu corpo gasta ali o estoque e não tem como repor. Você fica faltando hormônio um período depois, né? E aí, quando a gente menciona o aftercare, muito da função do aftercare é trazer isso de volta, né? Fazer você voltar pro seu estado normal, hormonal, de uma forma mais gradual. Mas mesmo o melhor dos aftercares, dependendo da intensidade, dependendo da sua tendência, não vão resolver, né? Você ainda vai ter sinais de drop, e é por isso que é importante a gente ter essa consciência e entender. E além da exaustão, do cansaço, da depressão, desses pensamentos, dessa sensação estranha, também pode ter muitos sintomas físicos, né? A imunidade pode baixar, você pode ter uma sensação de resfriado, você pode ficar mais suscetível a pegar alguma doença nesses dias seguintes, porque realmente dá uma afetada geral ali no organismo. E também é por causa do drop que a gente fala tanto sobre a importância de praticar quando a gente está estável mentalmente, psicologicamente, também fisicamente, né? Porque se você tá instável, se você tá sensível, se você tá num momento que você não tá muito legal, pode até ser que o jogo te faça bem naquele contexto. Pô, jogar nesse momento que eu não tô legal vai me fazer muito bem, eu vou sair muito melhor. Só que, será que compensa a possibilidade do drop depois? Porque quanto mais intenso for ali o jogo, mais chances do drop pegar pesado. E se você já não tava muito legal antes, o drop ser mais pesado vai aumentar essa chance também, né?
Eu queria perguntar.
Pergunte.
Se tem a ver só com a sessão ou com, pode ser de outras relações, talvez? Não sei nem perguntar.
em que situações que pode acontecer, não necessariamente de ser só a sessão? O drop em si, a gente acaba, quando a gente está acostumada com a sensação, a gente usa para descrever vários momentos diferentes em que aconteceu alguma coisa e a gente teve uma baixa logo depois, né? Então, sim, isso é usado para descrever. Mas esse conceito específico tem muito a ver com a questão do pós-experiência intensa. E pode ser um pós-experiência intensa gostosa, pode ser um pós-experiência intensa que alguma coisa deu errado, e pode ser um pós outra experiência intensa, tipo, porra, uma DR pesadona que você passou 3 horas conversando com aquela pessoa até o ponto de exaustão, vai dar uma baixa depois. Depois de uma briga, depois de um término muito feio, eu acho que são momentos em que vão mexer com o seu hormônio e você vai ter um drop depois, né? Tanto que por isso que a gente dá todos esses exemplos da vida baunilha também, né? O mundo baunilha não tem o costume de usar esse termo. A gente associa muito realmente ao drop do BDSM, depois de sessão, depois de cena. Mas quando você aprende a identificar esse sentimento, com certeza pode aparecer em resposta, né, aí nos dias seguintes ou logo depois de outros tipos de situações difíceis, intensas e tal. E como que funciona o aftercare, né? Por que que o aftercare ajuda no drop? A gente vai ali tentar trazer a pessoa para a realidade da forma mais gradual possível, né? Sem ser um baque, sem ser uma coisa brusca, sem ser uma coisa agora você tá nesse mundo do prazer, do erotismo, da fantasia, agora pá, vida real, se vira aí, vai pra tua casa, né? Aquela coisa de resgatar o sentimento anterior, seja por meio do afeto, da conversa, de fazer uma boa alimentação, de ter formas ali de você voltar pro seu conforto, de você voltar pro seu estado normal, né?
Aqui vai lembrar que não é o drop é pros dois.
Sim, né? Verdade.
Tanto o drop quanto o aftercare, uhum, são para as duas pessoas. E igual quando a gente comenta de um acidente ou alguma coisa que saiu meio errado, às vezes simplesmente é porque uma coisa que você pensou em fazer não fez, ou já teve vezes, sei lá, da pessoa tá batendo e pega no saco quando não era para pegar no saco, por exemplo, e, né, aquela dor ali, quebrou a sessão, né, a gente parou a sessão ali, e fica aquele remorso, né? Então não precisa ser um acidente que a pessoa foi pro hospital, entendeu? Pode ser um negócio ali, só um... Deu uma gemida, ficou ali 5 minutinhos segurando os ouvidos quebrados.
Deu uma brochada, né? Pediu a safe porque deu uma brochada, não ia dar mais pra continuar ali. Deu uma desanimada porque alguma coisinha saiu do prumo, né?
Sim, então é importante pros dois voltarem à realidade, a lembrar de quem são. E os dois vão ter essa oscilação hormonal. E tá naquele hiperfoco, naquela concentração, uhum, naquela performance. Sim. Então, é importante que um reforce o outro. Normalmente, o top vai, né, acabar conduzindo, mas é importante que os dois tenham muito... As pessoas envolvidas tenham clareza. Ou clareza do que querem, ou clareza que não sabem o que querem. Então, uhum, para ir se descobrindo, para ir se checando também depois, assim. Sim.
Do que acreditam que precisam, né? Porque quando a gente fala de sentimentos, pode dar culpa, pode achar que fez alguma coisa de errada, enfim, né? Então, é muito importante, quando a gente fala de aftercare, muitas vezes a gente lembra, por exemplo, ah, tratar os ferimentos do bottom, né? Se teve uma prática que machucou alguma coisa e tal, da coisa física, mas na coisa psicológica, do conforto, de lembrar que tá tudo bem, lembrar que tava todo mundo concordando, que todo mundo consentiu, que ninguém fez nada de errado ali, por mais que pareça bobo na teoria, porque foi negociado, foi consentido e tal, é muito legal ter essa conversa, ter essa validação, ter esse reforço depois que alguma coisa, depois que a cena aconteceu, depois que a sessão aconteceu, né? E alinhar isso também, tipo, ai, como que foi pra você e tal, né? Fazer o feedback no momento que for mais adequado pra vocês, né? Não precisa ser imediatamente depois, às vezes você tá tomado pelos hormônios ainda, você vai querer conversar direito depois, mas ter ali aquele reforço positivo, aquela validação de que, pô, foi gostoso, foi massa o que a gente fez aqui, né? Que o resultado foi positivo. Aliunes, o que você ia falar?
É, desculpa, eu acabei perdendo o time porque eu não sabia como levantava a mão. Daquilo que o Hugo falou, né, de, por exemplo, a gente que não tem um ciclo hormonal, eu percebi assim, né, pela minha experiência, de como justamente não tem essa variação natural, eu levei muito mais tempo para aprender a entrar em contato com variações de humor, né? De justamente disso, de eu percebia, por exemplo, para ex-namoradas ou amigas, assim, que eu conseguia observar nelas, assim, a variação de quando elas estavam mais indispostas ou quando o humor mudava, né? Eu fui aprendendo, só que quando acontecia alguma coisa comigo que, de repente, eu falava, nossa, eu tô de mau humor, e aí eu ficava só vivendo aquele mau humor, aquela tristeza, e levou alguns anos até eu parar e entender, nossa, meu humor mudou, por que que mudou, né? Se buscar esse motivo passou a fazer muita diferença quando parei a começar a prestar atenção, assim, tipo, o que será que causou isso, né? Era só pra um complemento, mas ficou meio fora do timing agora.
Não, mas faz todo sentido. Essa, toda essa questão do autoconhecimento, né? Da gente aprender a identificar mesmo o que tá acontecendo, né? Não colocar ali tudo na conta do aconteceu ou tudo na conta do deve ter alguma coisa de errado, né? Tentar analisar suas sensações e ir tendo esse conhecimento sobre si mesmo, né?
E só complementando, né? Como vocês falaram, às vezes no baunilha a gente não pensa muito nisso, né? Mas ocorre depois de qualquer experiência intensa mesmo. Eu tenho épocas no trabalho, assim, épocas fixas no né, durante o trabalho anual, que elas são muito intensas e logo depois eu tenho um drop. E aí, o que que eu trabalhei? Que eu treinei a minha psicóloga e minha psiquiatra, né, ensinei o que que era drop para elas, né? E aí eu chego para elas e eu falo, ó, então eu vou ter um drop mais ou menos tal dia do mês. E aí a gente já deixa tudo alinhado, assim, ah, se precisar de sessão extra, né? Fica todo mundo já de olho ali, não que aconteça sempre, mas assim, eu já sei que pode acontecer, eu já sei como é que o corpo pode reagir, eu já sei que é algo que é normal e o que eu posso ter algumas ações próprias, nesse caso, né, é normal ali, porque é dentro de algo que eu já espero, né, e eu já consigo levantar, assim, quais são as medidas mitigatórias de como que eu vou lidar aquilo ali também, né, então são estratégias que a gente vai construindo para conseguir trabalhar melhor.
Sim, com certeza. A gente vai desenvolvendo as ferramentas que fazem sentido pra gente ficar bem com o tempo, né? Lembrei do que eu ia falar aquela hora, que eu não sei se eu cheguei a falar ou não, que é o que a gente sempre recomenda aqui também, a gente entender o que a gente precisa de aftercare e falar durante a negociação, né? Só começar a jogar depois de você ter o aftercare negociado, porque às vezes o seu aftercare pode ser totalmente diferente das necessidades ou das expectativas da outra pessoa. E se isso não conseguir bater, se vocês não conseguirem chegar num meio termo, talvez seja melhor não jogar, né?
E perguntar e planejar se você vai estar disposto a dar esse aftercare, porque, lógico, normalmente acaba pensando muito no imediatamente após a sessão, mas é interessante que haja alguma disponibilidade de conversar durante a semana.
Sim.
Então, um dia depois, uma semana depois, para dar aquela checada para ver como é que tá. E um ou outro lembrar que, olha, você fez sessão essa semana. Talvez você esteja chateado, porque você não conseguiu dormir direito, porque sua bunda tá dolorida. Tem essas coisas, assim, de dar essas checadas.
É, talvez você não esteja legal, porque você ficou exausto, você não dormiu o suficiente para o seu corpo se recuperar, né? Várias coisas que quando a gente analisa de fora são óbvias, mas quando você tá sentindo aquilo e você tá no meio daquela sensação, é muito mais comum do que vocês imaginam a pessoa simplesmente não lembrar que aquilo pode ser um drop. É super comum, assim, da gente conversar com alguém, descrever e falar: você não jogou no final de semana? Olha só, é verdade, eu joguei no final de semana. Então, é muito importante ir desenvolvendo essas ferramentas, essa autopercepção, né?
Sim.
E o que fazer quando o drop vem? Né? Quando o drop vem, quando
Emenda
passa.
contestação.
Hugo, acho que não é legal a gente recomendar isso aqui. Eu acho que
Brincadeira, tá, pessoal?
essa sua técnica de emendar a sessão, quem se fode no final é você mesmo, né?
Não,
Qual foi a maior loucura que você fez nesse ponto para as pessoas não imitarem você? Conta aí.
Não, eu acho que já teve duas ou três sessões com uma frequência um pouco com um dia de intervalo, então que eu não recomendo. E normalmente era no contexto também de viagem,
Eu vou
mas eu
passar
falei brincando.
2 semanas viajando, deixa eu me fuder pra caralho aqui. Quando eu voltar pra minha cidade, eu me resolvo, né? Mais ou menos isso?
Mais ou menos isso, assim.
É.
Curto tanto carnaval, esse é meu tipo de carnaval, né? Assim. Mas, assim, eu não faço isso com tanta frequência. Acho que por não conseguir, não, porque, enfim, não vou me expor tanto assim. Mas é ter noção do que está acontecendo, deixar as outras pessoas cientes do que está acontecendo. E a partir do momento que você entende que é um drop, você caiu a ficha, e que é algo temporário, então você vai se proteger no sentido de fisiológico, de ah, a imunidade vai baixar, então eu não vou ficar pegando chuva. Enfim, vou me cuidar, ou vou cuidar da alimentação, tentar me alimentar um pouco melhor aqui, garantir hidratação e coisas que tragam conforto. Então, filmes que tragam conforto, comidas que tragam conforto, rituais que tragam conforto. Então, para cada um vai ter um. Antigamente, eu sempre depois da sessão comia um pacote Fini, né? Hoje já tô mais fitness aí, são umas paçoquinhas, então.
Nossa, não acredito que você virou fitness a ponto de abandonar a Fini.
Não,
É
não
um
abandonei assim.
pacotinho de Fini, sabe?
É, enfim,
É,
eles
mó
estão nos dois
bom. Eu
lados.
sempre tenho em casa. É, agora, pra quem é vegetariano, eu tenho da Bobalu. Mas parece que a Fini também lançou versão vegana. Porque a Fini mesmo tem gelatina, né? Mas hoje em dia eu sempre tenho Fini e tenho a balinha de goma da Bobalu também em casa, que não tem gelatina.
Bom. E acabo que sempre marcava uma refeição, depois de uma refeição, ou acabar com uma refeição barra lanche, né? Então, acabava sempre assim. E o ritual de tomar um banho, de ir voltando ao corpo.
E como que é quando acumula? O que aconteceu com você quando acumulou?
Vem pior.
Vem pior. Você sabe de experiência própria, pessoal, no próprio corpo.
Exato. Vem pior. E aí você começa. E aí começa a atrapalhar mais o dia a dia. Porque aí o cansaço é bem maior. Aí o mal-estar é bem maior. E aí você tem que calar as 357 vozes da cabeça. Então, não vou falar para não façam, façam, mas saibam que é perigoso. E aí eu recomendo ter alguém acompanhando isso, provavelmente de perto. Assim, porque, igual no meu caso, às vezes cada sessão era com uma pessoa diferente. Mas às vezes tinha uma pessoa de fundo que sabia que a merda que eu tava fazendo. Digo, a aventura maluca que eu estava fazendo para poder dar aquela...
Supervisionava e checava mais, assim.
Exato.
Então não façam, tá, pessoal? A não ser que seu perfil de risco seja kamikaze mesmo, aí a pessoa conta em risco, mas você tem que ter noção que existe essa chance aí de você ficar imprestável uns 3-4 dias ou mais quando você voltar, né?
Sim.
Então é um risco que nem todo mundo tá disposto a assumir, porque é isso. Eu, pelo menos, eu fico um dia imprestável se eu tenho drop, assim. Às vezes um pouco mais. Então é aquele dia que não consigo produzir, não consigo fazer nada. E vamos aí conversar um pouco sobre experiências de drop e aftercare dos apoiadores que estão aqui hoje. Teve um corte aqui na nossa reunião, porque tivemos aí um momento fofoca, um momento desabafo, pra gente falar aí de coisas que é melhor não sair no episódio final aí, né, de uma situação específica. Então, quem não estava aqui na reunião só vai ficar curioso, tá? Quem estava aqui participou, demos conselhos, ouvimos, contamos histórias, ficamos aí acho que uma meia horinha contando de um caos. Então aí nesse ponto a Vi já contou uma história aqui pra gente de drop, dividimos experiências, contamos, e agora vamos para as outras histórias que vão ficar no episódio final. Bozi, você tinha levantado a mão, conte sua história de drop barra ou aftercare, como que é para você?
Então, acho que ia tocar principalmente no ponto aqui do aftercare, no sentido da gente, às vezes, muitas vezes a gente se concentra em querer saber qual prática que a gente gosta, qual prática que a gente não gosta, mas assim, a gente não experimenta o aftercare da mesma forma para a gente conseguir dizer realmente o que faz sentido para a gente ou não. Eu tive um caso de drop, nesse caso eu tava jogando como bottom, que eu tinha feito uma tatuagem 2 ou 3 dias antes da sessão. E, assim, tinha sido uma tatuagem, sei lá, de 4 horas, 4, 5 horas. Então, assim, eu tinha passado por uma experiência de dor meio prolongada. E eu não me liguei que aquilo ali poderia me afetar, né, de alguma forma. Porque eu já tô acostumada a fazer tatuagem, e tatuagem grande. Então, assim, eu tava, no outro dia, eu tava só meio cansadinha, beleza. E eu fui pra sessão. E, assim, na sessão eu já tava vendo que meu limite de dor tava muito abaixo do normal. E eu acho que eu dei uma forçada em mim também naquele dia, sabe? Eu demorei pra pedir safe, né? Eu deveria ter feito isso antes, mas eu não tava entendendo o que tava de errado, porque pra mim eu já tava acostumada a fazer tatuagem, beleza, só que é como se eu tivesse tido uma sessão muito intensa, né? Uns dias antes, porque foi 5 horas de dor, pra aí ter, né, outras horas de dor, não, uns dias depois. E depois disso, assim, eu cheguei em casa e realmente foi um sentimento muito pesado.
Durante a sessão, você ficou muito presa na sua cabeça, assim? Tipo, eu acho que é o momento de pedir safe, mas não sei, mas deve ter alguma coisa errada, porque eu já aguentei isso daqui, por que eu não tô aguentando isso? É muito louco, né?
Exatamente. Né? Exatamente isso.
E o que você aconselharia pra quem passa por isso, pra quem tem esse questionamento? Porque eu acho que a partir do momento que você já tá passando isso pela sua cabeça, você já perdeu o clima da sessão, né? Porque que muitas vezes as pessoas insistem, né?
É, exatamente. Se você já tá pensando assim, será que eu deveria pedir safe? É porque você deveria.
Sim.
É porque alguma coisa já tá errada naquele momento. E assim, não é assim, ah, pedir safe, tava aguentando menos e tá tudo bem. Não, você tem que, né, já redobrar os seus cuidados ali. Acho que o ponto é você comunicar, né, com quem mais você tá jogando, porque você tá num momento sensível. E às vezes você nem vai saber por quê, você não vai se ligar na hora. Eu me liguei no dia seguinte, que eu tinha feito a tatuagem, provavelmente era muito estímulo junto. Mas é basicamente isso. E assim, quando eu cheguei em casa, foi um misto, assim, de Às vezes eu tenho umas crises de ansiedade, então foi muitos pensamentos repetitivos, tal, deprimida, né? Então choro fácil. Normalmente, quando eu, né, entro nesse tipo de situação, eu costumo escrever. Então, né, naquele dia eu decidi escrever bastante o que que eu estava sentindo, para depois, num momento de maior lucidez, né, eu conseguir ler aquilo e elaborar para ver também se fazia sentido ou não fazia sentido, até onde eu estava só aflita com aqueles sentimentos, ou se tinha alguma outra coisa ali também que merecia a gente investigar depois. Pois, e naquele dia, né, aí eu também fui para fazer atividades que me confortassem, né? Então, assim, para coisas que me distraíssem. Então, um filme que já conheço faz tempo, né? Indo naquela ideia ali que o Hugo falou, né? Filme que eu já conhecia faz tempo, comidas que eu gosto. Eu acho que é interessante você ter uma lista dessas à mão, sabe? Para você conseguir utilizar nesse tipo de momento. Porque que nem a gente falou, né? Assim, claro, você pode ter um drop dentro do BD, você pode ter um drop na vida, né? Com as situações. Eu vi isso hoje, inclusive no Instagram, né, de ter uma lista ali, um cardápio de dopamina, né, para você
Boa.
conseguir escolher assim atividades rápidas que podem te dar algum prazer, ali dar uma aliviada, atividades mais longas que podem te fazer bem, para você saber como agir numa situação dessas, né? Como o Pirro tinha falado, a gente está falando de saúde mental, né? Não necessariamente só é do drop dentro do BD, mas dos drops da vida.
Sim, conversar sobre drop aftercare é muito conversar sobre saúde mental e os processos de altos e baixos que a gente passa. E você falou de uma ferramenta de aftercare, uma possibilidade de aftercare que a gente comenta pouco, né? A coisa do escrever, do alinhar pensamentos, né? Às vezes a gente alinha conversando, mas às vezes é melhor para você fazer alguma produção artística, ou desenhar, ou pintar, ou escrever, se reorganizar de formas que te fazem bem, que te fazem feliz, que ajudam você a entrar no eixo de novo, né?
É, exatamente. E assim, vai do que faz sentido para você. Para mim, uma das melhores formas é fazer faxina, por mais que ninguém acredite. Porque você reorganiza a sua casa e a sua cabeça.
Olha só, muitas vantagens.
Muitas vantagens. Mas assim, o estilo de aftercare assim, também faz todo sentido. E às vezes você não vai perceber no começo. Mas eu também já tive conflitos nisso, que o aftercare da pessoa era sair no shopping comer depois da sessão. E aí eu tava lá, destruída, tinha apanhado por 1 hora.
Queria ficar de
Oi, eu não quero
boinha,
sair.
quietinha, no chamego, né? Na sua, e a pessoa quer ir para um lugar barulhento, iluminado, cheio de coisa.
Exatamente. Então, assim, é algo que você também tem que ir trabalhando e entendendo como é que funciona.
Com certeza.
Uma dúvida, Bose. Como é que foi a recepção da pessoa que estava te dominando quando você sinalizou? Você conseguiu sinalizar que, ó, tem algo estranho ou só foi, tipo, vermelho e.
Eu sinalizei que tinha algo estranho. Né? Aí no começo a pessoa foi um pouco impaciente, assim, do tipo, não parece que tem nada estranho, mas ele parou. Então, assim, na hora não foi muito legal. Depois, quando eu cheguei em casa, eu avisei que eu tava passando por um drop, né? Realmente tinha algo de errado. Ele se colocou à disposição também para me acompanhar, para conversar, né? Eu falei que realmente precisava de um tempo ali sozinha e precisava escrever, mas que no outro dia, né, eu conversaria. Então, assim, a pessoa se colocou, né, minimamente à disposição.
Com relação ao que você comentou da sessão, né, do de estar pensando, se tem algo estranho, a mesma pessoa, o mesmo instrumento, está no mesmo lugar, sinaliza. E às vezes verbalmente fala, tem algo estranho, tá diferente. E aí pode ser só o fato de você sentar com a pessoa e falar, cara, o que que aconteceu na sua última semana ou da última vez que a gente se viu? E aí você vai relatando, ah, fiz aquilo. Igual, teve uma vez, e eu com certa pessoa, ela tinha acabado de tomar um antibiótico e falou, vamos brincar. Eu falei, eu quase fui, tipo, na inércia. Falei, calma, vem cá, o que você tomou? Antibiótico, não, anti-inflamatório e pra dor. Foi pra dor, então. Não rola nada com dor. E se você. Isso assim, eu vi ela tomando remédio, só que nenhum dos dois na hora ligou o tique e o teco ali. Então, ter essa noção de perspectiva, de voltar um pouco. E fazer esse flashback, às vezes, do tipo, ó, o que aconteceu nessa sua semana? Né? E já dá uma lembrada do que aconteceu. E poderia, se isso tivesse ficado ciente durante a sessão, essa sessão poderia acontecer, mas mudando, não seria uma sessão de dor, seria uma sessão de outras coisas, né? Eu acho que é também para isso. Mas eu gostei desse relato. Isso vou escrever é interessante
Sim.
para descarregar as ideias.
E vários pontos interessantes aqui que a gente ainda não tinha trazido para episódio, né? Muito legal falar desses temas, o pessoal que tá ouvindo refletir sobre isso. Bem legal, Bose. Obrigada.
Ah, última, além da listinha de coisas a fazer, também se colocar e confirmar com as pessoas que podem te dar apoio caso você esteja mal. Então,
Sim. Ter esse tipo, apoio a postos, né? Pra caso seja necessário.
Exato, Ciclano. Saiba que, que caso um dia você precisar, realmente eu tô aqui disposto ou disposta, disposto a estar aqui contigo. E falar pra pessoa, olha, não sei se você sabe, mas eu te coloco na minha lista aqui de emergência. Se tem um vidrinho lá, quebre e ligue pra Ciclano e pra casos de emergências.
E também é um grande aprendizado que a gente falou no trecho que eu vou cortar, então vou repetir aqui. Um grande aprendizado a gente aprender a pedir ajuda, né? Entender para quem a gente pode pedir, quem se dispõe a estar presente quando a gente precisa e aprender a pedir essa ajuda, né? Porque tem hora que realmente a gente não dá conta sozinho. Aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, inclusive quando o Hugo tava aqui em Curitiba, aconteceu um rolê e tal, a pessoa não tava legal, tava sozinha. Aí mandou mensagem no grupo lá dos amigos falando, gente, hoje eu não tô legal, tô passando por um drop, tem alguém para passar tempo comigo, para me acolher, para não sei o quê. E era até um dia que a gente aqui em casa não tava tão legal, mas sabe assim, eu sou virginiana, né, gente? Então eu gosto de ser útil, gosto de ajudar, é uma desgraça, people pleaser do caralho. Aí eu não tava legal, mas eu falei, olha, eu não tô legal, mas essa pessoa tá pior. E eu consegui ficar melhor pela perspectiva de eu poder ajudar uma pessoa. Que olha, eu vou poder cuidar de alguém, então tipo...
Vou ser útil!
Então eu até dei uma melhorada do que eu tava, tipo, sei lá, eu tava num 3, fui pra um 5,5 e consegui estar ali presente, todo mundo se ajudou, todo mundo se acolheu, desabafamos, e aí já é uma coisa que dá um up, né? Já vai melhorando a moral de todo mundo. Vi já tinha contado história, Mona, que é uma pessoa que você já conhece aqui, Elo simplesmente saiu no meio da gravação, levou o celularzinho pra praia. Está aqui, ó, na praia, qual que é a praia que você tá? Vai vir vento aqui, gente, ó, sintam a brisa do mar.
Estão me ouvindo?
Sim.
Eu tô numa praia...
Nossa, não deu pra ouvir. Qual que é a praia? Tenta tampar o vento pra dar pra ouvir o que você falou.
Meu Deus. Siriú, que é em Garopaba, Santa Catarina.
Chato! Chato!
Eu tô morando aqui, né? Então...
Que vida triste, mas, né?
Achei chato com esse sol aí, aqui chovendo.
É. Aqui em Curitiba tá só os trovão, chato. Tá só os trovão aqui, ó. Tá armando uma chuva. Então é isso.
A porta
é
que eu tenho água gelada.
Pior que não, a água tava boa, bem boa, tipo... Tá, não tá quente, não dá pra você dizer que tá quente, mas tava, tipo, bem agradável, tipo, ontem e hoje.
Então, assim, né? Então, assim, Elo não vai ter histórias pra contar pra gente, não lembrou de nenhum relato, mas Elo tá fazendo o melhor aftercare possível agora, né, Mona? Tá simplesmente curtindo uma praia, um solzinho, relaxando. Fica aí a dica de aftercare pra quem tem essa possibilidade.
Exatamente. Na real, eu lembrei de uma coisa, mas eu não sei se tá tranquilo de ouvir meu áudio. Nem que quando, não toque a gravação depois.
Quando você coloca a mão assim, sim. Porque aí tampa o vento que tá pegando no microfone e dá pra ouvir. Se for curtinho, é de boa.
Não, é bem rapidinho. É só pra contar que outro dia eu, na verdade, marquei um date com uma pessoa aleatória de um aplicativo e a gente conversou muito, assim, sobre o que a gente gostava antes da gente se encontrar. E aí, quando já tava meio terminando a conversa, a pessoa me solta, e o que você gosta de aftercare? E eu, como assim? E daí eu perguntei, tu é do BDSM? E ele falou, não, por quê? Ai, porque isso é... E um pouco antes a gente tinha falado sobre, eu indiquei o podcast e tal, porque a gente já tinha conversado outras coisas, e daí eu perguntei, tu realmente não é do BDSM? Porque assim, isso é uma das coisas que a gente fala muito, muito, muito. E ele disse que não, que ele sempre usa isso e tal. E aí a gente falou sobre isso antes da gente se encontrar, de fazer qualquer coisa, a gente teve essa conversa e eu achei muito legal, porque assim, é como eu sempre ouço vocês falando e tipo, a gente deveria conversar com todas as pessoas, mesmo que fosse só a gente vai transar uma vez e tal, mas tipo, conversar sobre isso pra ser bom pra todo mundo, né? Então, nossa, eu achei super maravilhoso e aí eu consegui compartilhar com essa pessoa e deu super certo, assim, porque foi todo o processo pra entender que a gente realmente tinha uma ideia parecida e que ia dar certo, assim, que a gente ia conseguir fornecer esse aftercare bom e ter qualidade um pro outro. Então, foi bem legal.
Nossa, muito legal, incrível essa história. E realmente é isso, tipo, dependendo da ótica, o que vocês estão fazendo é BDSM, porque vocês negociaram, vão fazer o que vocês têm pra fazer e vocês vão ter aftercare. Quem pode falar que isso não é BD, entendeu? Tipo, porra, é todo o processo. E é isso, o BD não precisa ter uma cara, né? É, a partir do momento que é um negócio que tá todo mundo consentindo, tá todo mundo curtindo e foi ali dentro do negociado, por que não falar que também pode ser, né? A última pessoa que eu comecei a me relacionar, a gente começou bem baunilhão, assim, sabe? É um rolê baunilha mesmo. Agora que talvez tome umas formas com práticas também, mas eu sou top, ele é top, então começou na intenção da gente ter uma relação mais baunilha mesmo. E a primeira vez que, tipo, a gente se pegou, tipo, de se beijar e tal, de se agarrar, a gente, tipo, beijava, parava e negociava um pouquinho. Beijava, parava, negociava um pouquinho. Sabe, tipo, ah, você gosta disso? Você gosta daquilo? E tal coisa. Como que é pra você isso? Nossa, e se eu passar a unha, como que é pra você? Ah, e pra você, como é que é cabelo? E pescoço? E não sei o quê? Quais são suas partes isso? Quais são suas partes... Sabe, tipo, porra, mó negociação tesão, entendeu? A gente tava ali no clima, curtindo, e ao mesmo tempo, prova de que negociação não precisa ser burocrático, né? A gente tava ali, tipo, ah, se eu passar a unha assim, você gosta, tá? Posso passar com mais força? Pode, ah, tá. E na hora lá, como que é pra você? Qual que é a sua relação com o seu cu? Natural! Conversas naturais ali, num date baunilha, né? Enquanto você dá uns beijinhos e dá uma checada nos limites com o cu da pessoa. Assim, nada mais lógico.
Evita muita frustração, né?
Sim.
Porque às vezes a gente vai muito com uma expectativa só da nossa cabeça mesmo, só que não conversou com outra pessoa antes pra entender se era algo possível pra essa pessoa ou não, né?
Sim, sim. Muito gostoso quando a gente tem tudo isso claro, as claras, antes de jogar. Amei sua contribuição, Mona. Depois, você já saiu com essa pessoa ou você ainda vai sair? Depois conte aí.
Na verdade, eu já saí com essa pessoa e foi bem legal. A única questão é assim, claro que não é tão longe, mas é mais uma questão geográfica, assim. E é uma pessoa monogâmica também, tá solteira. Então, tipo, é mais esse rolê assim. Mas a gente saiu, foi super bacana. E vamos ver o que acontece, né?
Entendo super. Aquele negócio de, tipo, ai, que legal, tá gostoso, vamos curtir, mas sempre aquele pezinho atrás lá no fundo, monogâmico, vai arranjar alguém.
E ele super falou, tipo, ai, não consigo. E ele teve uma experiência ruim também, porque ele tinha uma relação de 3 anos. E aí, quando foi pro B3, pra 3 anos e meio, eles abriram a relação. Porque a outra pessoa queria, e aí a gente já sabe como é que funciona. Sempre a pessoa, tipo, sai meio traumatizada de um rolê desse. Então tem mais isso ainda.
Boa sorte, boa sorte. Quem sabe?
Obrigada.
Sai aí da melhor forma possível, né? Tenho muitas histórias tristes, mas tem muitas histórias felizes que começam assim também.
Sim, sim.
Boa sorte. E curta sua praia aí e faça inveja pra todos nós.
Estou fazendo a
tripão. Tá tripudiando aqui, tá, pessoal? Tripudiando. Maia, você ergueu a mão? Conte pra gente o que você ia falar.
Oi, oi, oi. Não, eu só queria dizer que gracinha de história, que delícia o relato, Mona. A Lene também, que fofura. Gente, eu sempre penso que uma das coisas mais bacanas desse universo BDSM é a gente sentar e negociar e ter tudo às claras. Eu fico me perguntando, sabe, por que a gente não leva isso para as nossas relações baunilha? Por que numa relação baunilha as pessoas têm tanto medo de sentar, discutir as coisas, de conversar, de entender, de colocar tudo às claras, sabe? E isso é uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam. E a outra coisa que eu fiquei me lembrando é que uma das primeiras coisas que eu negociei com o meu dom, quando a gente começou a avançar para estabelecer isso, para dizer, não, acho que a gente está se curtindo, acho que vai rolar uma DS, mesmo a gente estando tão longe um do outro, uma das primeiras questões que eu levantei foi essa, porque eu sou muito sensorial, eu sou muito do toque, então eu sinto muita falta do contato físico, e aí perguntei isso pra ele, falei, olha, como é que isso vai ficar? Ele falou, olha, vamos experimentar algumas coisas, vamos tentar algumas coisas, eu tenho algumas ideias, eu já tive algumas experiências antes de estar com pessoas que estavam distantes, vamos tentando, vamos experimentando algumas coisas e você vai me dando um feedback, e assim a gente conseguiu construir uma rotina em que esse aftercare funciona pra gente, sabe? De mesmo à distância, mesmo sem a gente se tocar, a gente conseguir ter um momento, depois que a gente faz uma chamada de vídeo super intensa, da gente sentar, conversar um pouquinho, aquele papo gostosinho, assim, como é que foi seu dia, como é que você tá se sentindo, o que que você vai fazer agora, você comeu hoje, vai comer uma coisa, vai tomar um banho, vai descansar. Então, assim, é muito gostosinho, sabe? Foi uma das primeiras coisas que a gente discutiu abertamente quando a gente começou a negociar essa DS. Foi uma das coisas, inclusive, que me fez sentir mais segura e mais à vontade para entrar mesmo nessa relação com ele.
Muito legal, muito gostoso, porque por mais que não possa ter o cuidado físico, né, o afeto físico, tem esse cuidado da conversa, da atenção, né, do acolhimento, que com certeza colaboram bastante quando o afeto físico naquele momento não é possível, né? Dá
Sim,
tudo um
foi
conforto.
muito legal a gente ir construindo isso, sabe? Foi mesmo uma construção da gente experimentando e descobrindo como é que a gente iria fazer funcionar. Foi bem legal, tem sido bem legal essa experiência, tem sido muito bacana, é uma
Ai, que
experiência
legal.
positiva. Não vou dizer que é sempre flores, você está distante, mas é possível, gente.
Com certeza, com certeza. E para quem vive uma relação à distância e entende inglês, tem um podcast de um casal americano que grande parte dos episódios eles tratam sobre isso, porque muito tempo, hoje eles moram juntos, mas muito tempo da relação deles foi à distância, que é o Loving BDSM. Não sei se vocês já conhecem, mas eles têm muitos conteúdos sobre relação à distância, sobre DS à distância, porque eles passaram, sei lá, 1 ano, 2 anos antes de passarem a morar juntos. Então eles dão muitas dicas, assim, para manutenção da dinâmica quando não se mora na mesma cidade, né? E para reforçar a dinâmica à distância, que pode ser bem positiva para quem tá sofrendo aí de ter um amorzinho longe no contexto do BDSM. Pierrot, vou querer ouvir uma história sua agora, ou mais histórias talvez, né? Você deu aí um teaser falando da questão das práticas que mexem mais com mental, com psicológico, os riscos que tem nisso, né? Você já teve alguma experiência com você, com alguém que jogou com você? Como que é essa questão do drop do aftercare na sua vivência?
No caso da hipnose, né, praticamente o protocolo, né, que coloca a pessoa ali no transe e em algum momento tem que tirar a pessoa do transe e checar aí como é que tá, vai. E essa coisa de ancorar a pessoa de volta na realidade é realmente falar das trivialidades, e como é que tá, o que tá acontecendo, bem, vai fazer o quê, vai comer alguma coisa, tá com fome, bebe água, né, essas, ainda mais estando à distância, né, que as minhas, acabou de ser o tema aí, né, que eu tive muitos jogos baseados em hipnose, só que à distância, que é difícil encontrar pessoas aqui no Brasil que realmente gostem disso. E não lembro de nenhum evento dessas brincadeiras que tem envolvido um drop. Nos meus jogos com Ageplay também tinham essa coisa do aftercare, né? Também muito acolhimento, né? Estar presente ali, toda essa checklist, né? De estar realmente presente, como é que é? Passou já as sensações. Tá voltando aqui para a realidade. Precisa de alguma coisa? Tô aqui. Se quiser cola, quiser um momentinho seu aí. Tempo, você precisa de alguma coisa, tomar um banho, sei lá. Então, assim, cada pessoa tem, né, o seu hall de ações que vai dar o grounding para ela, né? Vai aterrar. Não tenho nada assim que realmente seja notável. As minhas experiências pessoais, elas já têm um escopo meio arregaçado, né? Porque eu já tive experiências muito intensas e algumas ruins e boas também, né? As minhas experiências no Tantra, né? Já vai, sobe muito e às vezes vai demorando a descer. Eu lembro que quando eu fiz o meu curso e de formação e outras atividades lá do Metamorfose, era super legal que o terapeuta que estava conduzindo falou: olha, que vocês passaram por essas experiências todas, aguarda umas 72 horas para vocês tomarem qualquer grande decisão na vida de vocês. Fica de boa aí, relaxa, deixa baixar o negócio aí e tal. Porque o pessoal tinha muita catarse, né? Quando fazia as práticas e tal, recebia as massagens, meditava, respirava. tudo isso colocava o pessoal lá para cima, ou para baixo também. Às vezes eu já testemunhei, né, esses momentos, né, das pessoas terem um drop, né? E tinha todo um protocolo terapêutico lá, né? Que era acolher, ficar ali perto, conversando, deixar a pessoa aterrar novamente. E se tivesse que chorar, chorava. E pode chorar, vai, chora, não tem problema. Então, assim, é esse espaço de acolhimento, né? Sem julgamento, sem censura, e deixar acontecer. Ah, a pessoa precisa caminhar, né? Caminha, a pessoa precisa ir no shopping, né? fazer um lanche no shopping. Então é isso. Então, o que tiver que fazer, né? Que liga muito com esse negócio que você falou, me identifiquei muito do ser útil, né? Tô nesse time aí, tô na mesma casa zodiacal também, por acaso, mas tô nesse negócio da
Isso
utilidade aí.
é muito virginiano, muito virginiano. Gostar de ajudar, de ser útil.
Isso aí é um sintomático para mim. E é basicamente isso. Eu já tive que lidar com situações extremas, né? Assim, na categoria do surto, assim, por assim dizer, né? Então, assim, é um exemplo meio extremo, mas está nesse espectro, né? De a pessoa tem essa derrubada aí, né? Nas funções, na homeostase. Já vivenciei, já experimentei também. E já tive coisas menores. Eu gosto de. Eu sou artista, né? Eu tenho um trabalho de fotografia, eu faço autorretrato. Um dia eu estava num encontro, o pessoal do BDSM aqui de Brasília, e tinha um top que estava ali, fez um fireplay com a galera ali, tudo sendo mediado ali, tudo tranquilinho, assim. E aí daqui a pouco ele pegou os chicotes e começou a. Ah, vou entrar na fila desse chicotado aqui, não estou fazendo nada mesmo. E eu sou a pessoa da resiliência, né? Então eu fiquei ali parado com um cara de paisagem. Chicote comendo. Aí o povo olhando, o que que tá acontecendo? E eu nada lá. E pei, 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 pei. Aí daqui a pouco, isso foi na raba, né? Aí o povo assim, não entendendo. Não, vai nas costas. Eu falei, não, só não abre as minhas costas porque. Foi a negociação. Não abre as minhas costas porque eu faço acrobacia, vai me dificultar a vida. Eu falei, não, beleza. Então tá bom, só não abrir as costas. E vai. Tomei, 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 tomei.
E
E também lá.
era flogger ou era chicote longo?
O flogger é só para dar aquecida nas costas. Foi o chicote mesmo.
Eita.
Eu lá parado e pei, 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 pei. Eu não movi o músculo. Povo, o que está acontecendo aqui? Aí fiquei com as costas todo lanhado. Deu uma foto espetacular depois. E aí um dia seguinte ali deu. Eu senti, né, uma bagunça. E eu liguei o modo antropológico. O que está acontecendo? Eu vou observar minha própria esculhambação. Deixa eu contemplar minha esculhambação aqui. Comentei com uma pessoa e outra. Fiquei lá. Né? Sou ruim de pedir ajuda também, né? Eu sou essa pessoa que tem a dificuldade de
É um
pedir
mal
ajuda.
de signo também. A gente acha que é autossuficiente, ajuda todo mundo, mas acho que não merece a ajuda dos outros. Leva pra terapia, viu? Tem que resolver isso.
Tá correndo na
E
terapia já faz tempo.
eu falo de experiência própria.
Sei na pele.
É, bem isso. E aí?
E aí não, eu fiquei, passou um tempo, eu até troquei mensagem com ele, a gente ficou conversando, ele falou, ó, tamo aí, qualquer coisa, tamo aí, beleza. Ficou sendo servindo de testemunha do processo antropológico, na verdade, porque eu fiquei, né, apenas, não emendei uma sessão na outra, né, como o Hugo fez em outras oportunidades ali, mas eu só fiquei olhando esse problema, assim, ah, o pau tá quebrando aqui dentro mesmo, o negócio tá bagunçado. Até que foi organizando. Mas é basicamente isso, né? Tirando, claro, as coisas fora de escala, né? Da ordem do surto, né? Que eu vivenciei e testemunhei mais do que vivenciei e tal. Seria o que eu teria para compartilhar.
A do surto foi em contexto BDSM ou foi fora do contexto?
Não, fora, fora.
Ah, tá.
No contexto BDSM, eu não tive o desprazer de vivenciar, testemunhar. Talvez eu já tenha ouvido falar, mas não cheguei perto desse tipo de coisa.
Como você entendeu que era drop? Ou que era algo relacionado à sessão? E você lembra de demorar para entender isso? Porque, para mim, a pior coisa do drop é você não entender que é um drop. Depois que identificou, a coisa fica fácil. Assim, fácil, enfim, né?
Eu não, nomeadamente, eu não fiquei, ah, tá, eu estou no drop, mas assim, obviamente eu percebi que o meu corpo seguia um caminho aí, né? Eu sentia variação de temperatura, eu sentia várias coisas assim que, isso aqui não é normal. Ah, tá, tem a ver com aquele evento ali que aconteceu, tá, beleza. Só, não sabia que eu respondia assim à dor, isso aí para mim foi uma novidade, mas também talvez eu nunca tivesse, não, nunca tomei tanta pancada, nunca tinha tomado tanta pancada assim, foi uma novidade. Agora, coisas que eu tenha feito. Eu sou meio falho no autocuidado, né? Infelizmente, eu apenas fiquei observando, vamos lá, né? Eu fico esse diálogo interno aqui, ó, vamos lá, faz as coisas, a vida está acontecendo, né? Tá, vamos lá, não sei o quê, barará, eu fico conversando comigo mesmo, né? Não tomei nenhuma atitude particular, não fiz nada demais. É essa coisa de ser a pessoa da resiliência, né? Eu tenho esse mau hábito. Então, vou tolerar, vamos tolerar, vamos tolerar, vamos tolerar. E aí eu fiquei processando dessa maneira, devagar, né? Bem devagar, caminhando naturalmente para a homeostase. Eventualmente ela acontece, né? A homeostase ela vem se o resto das coisas estiverem mais ou menos organizadas, né?
Vocês tinham comentado ali sobre a questão de surto no meio da sessão, né? E aí eu lembrei de uma vez, né, que eu tava com mais outras duas pessoas. E aí a gente começou a brincar de soco na cara. É, não recomendo. É.
Como é que
Meu
é?
Deus. Eram pessoas do BD?
Do BD, não, era
Assim,
sessão,
meu
era sessão.
Deus.
Mas
Ah.
assim, soco mesmo?
Soco com soco.
É. Tem gente que gosta ali, né? Arriscadíssimo. Mas, por exemplo, tem uma. Eu acho que eu conto isso num episódio do podcast, não conto? Que tem uma criadora de conteúdo gringa, que eu já vi ela dando entrevista, falando que ela amava muito brincar de
Olho
soco na
roxo.
cara. Ela amava o olho roxo, ela se sentia um pandinha, ela se achava maravilhosa de olho roxo. Mas ela parou, teve que parar. Poxa, parou. Por quê? Porque ela tomou noção que era arriscado? Não, porque deu paralisia facial nela. Aí ela falou: olha, talvez não seja legal eu brincar de soco na cara, porque eu tive uma paralisia facial, eu tive que fazer fisioterapia pra, tipo, meio que voltar ao normal, sabe? Acho que era paralisia de Bell, não tenho certeza, mas deu um troço na cara dela, de ficar levando pancada na cara. Gente, muito arriscado,
É,
pelo amor de Deus.
pode dar, né, descolamento de retina, entre outras coisas, mas, né.
É, não, mas era mais assim no queixo, tá? Mas deu tudo certo, tá, gente? Deu tudo
Que
certo.
bom, que
Pra
bom.
mim, é
E para
porque
outra
uma das
pessoa.
outras pessoas, uma, né, das outras pessoas, ela começou a chorar e a querer reagir, né? E querer bater no top da sessão, né? E aí, claro, né? Para tudo, né? E aí teve crise de choro e todo mundo, né? Abraçando, né? E tentando acalmar e, né? Tentando entender ali o que que aconteceu. Mas, assim, tá suscetível ainda mais quando você tá falando de algo ainda mais arriscado, né? Como é isso daí que a gente tava
Sim,
comentando.
é com certeza, né? Porque é isso, pode acabar tudo bem ou só ser uma safe simples ali e a gente vai para aftercare e tal, mas também tem a questão de que uma sessão pode acabar por causa de um gatilho, por causa de uma crise, porque alguém fez alguma coisa que não estava combinado, que foi grave, né? Por causa de algum acidente e quando isso acontece, a gente precisa ter um plano, né, de um aftercare mais potente, mais intenso e entender quais são as possibilidades dessa pessoa, né? Nesse momento, por exemplo, vocês acolheram, vocês conversaram, é isso que precisa fazer, mas, tipo, poderia muito facilmente alguém ter perdido a mão nesse acolhimento, ou sufocar a pessoa quando às vezes ela quer espaço, ou ela não conseguir falar que ela precisa de espaço primeiro, né? Porque cada um vai ter o seu tempo de processamento, de entender suas emoções e entender do que precisa naquela hora, né?
Não,
Total.
exatamente.
E no fim deu tudo certo? No fim ficou todo mundo bem?
Não, ficou todo mundo bem, deu tudo certo. Mas, assim, é algo que eu não repeti depois disso. Depois dessa, acabou o soco na cara.
É um aprendizado importante, né? Acho até porque um tapa simples no rosto já pode ter um super impacto, né? Até sem força, imagine com toda essa potência, né? Com certeza.
Além disso, tem a questão simbólica, né? Que alguns golpes e algumas coisas trazem, né? Como a questão do soco na cara, ele tem um simbólico muito, muito claro, e
Sim.
principalmente a questão de você se controlar para não reagir, né?
Sim.
Que foi o que me parece que levou ali à trava. E, por exemplo, outra é aquela posição que eu nunca lembro a sigla, que é você botar a pessoa.
OTK, over the knee.
Você coloca a pessoa no seu colo, né? Com a bunda levantada para cima e bater na bunda. É uma posição que. Às vezes a pessoa está super acostumada a apanhar, mas de estar naquela posição que remete a outras coisas. Então você tem que estar sempre pensando nisso, né? Nessas questões do simbólico também, além do físico, né? E do
Sim.
mental, essa questão do drop.
Sim. Aliunes, vocês têm uma história de drop ou de aftercare para contar para gente?
De drop, não, até porque o que eu tive de experiência foram só duas sessões de Shibari. Apesar de que eu me lembro muito bem que numa das sessões mexeu muito comigo, né? Eu saí meio chapado. Eu acho que eu tive, de certa forma, a sorte de eu não mantive nada, assim, no dia e nos dias seguintes de nenhum tipo de drop que eu me lembre.
É, se você saiu meio chapado, provavelmente você entrou em space durante, que é uma coisa que também quer dizer que mexeu mais com hormônios, então tecnicamente aumentaria a chance de ter um drop, mas não rolou nada no, nesse sentido nos dias seguintes.
Não, não.
Que bom.
Fiquei. Eu já tinha ouvido um episódio que vocês falam de drop, então eu já estava assim atento, né, para ver assim que poderia ocorrer e não tive nada.
Que bom, que bom. Experiências positivas. Porque é isso também, né? Às vezes é uma questão de tendência, né? Eu sei, por exemplo, que eu tenho muita tendência a ter. Pode ter o melhor dos aftercares, que pelo menos uma tristezinha, umas horinhas ali de baixa pode dar ali no dia seguinte ou 2 dias depois. E quando é alguma coisa que não tem aftercare ou não tem tempo suficiente de aftercare, né? Porque às vezes você vai no evento, faz aftercare ali no evento, mas volta para casa e talvez. Talvez você precisasse de um aftercare prolongado, por exemplo. Dá uma baqueada maior. É uma coisa que eu sinto bem claramente, assim, quando acontece comigo. Que eu prefiro, quando eu jogo com alguém, ter uma coisa prolongada, ou dormir com a pessoa depois, para ter mesmo esse tempo extra de conversa, de tempo junto, de afeto e tal. E tem gente que nunca tem. Ou que vai ter só quando é uma coisa assim, quando acontece alguma coisa mais grave, ou quando é realmente o extremo do intenso, aí a pessoa tem, né? Então depende muito de organismo. Acho que uma coisa que é importante que a gente fala, e muitas pessoas já chamaram a atenção da importância de falar disso, é lembrar que não tem nada de errado com você quando acontecer, que é normal, que é só questão de se cuidar, de esperar passar, de ter aí esse autocuidado, ter o aftercare pessoal, quanto a troca de ideia e o check-in aí. Com a sua parceria, que é algo que acontece mesmo, que tá tudo bem e que passa, e que você vai ficar bem depois. E são conhecimentos, né? São aí aprendizados para as próximas vezes que você jogar, né? Alguém mais quer dar mais algum conselho aqui nesse finalzinho de episódio? Estamos chegando ao nosso fim, momento dos conselhos. Diga, Aliunes, você queria falar?
É só uma coisa, né, que do aftercare, porque eu me lembro que vocês falam num dos episódios que vocês falam de drop, né, que eu nunca tinha tido contato com o conceito, e eu percebi que isso acontecia comigo, por exemplo, quando eu viajo, né, às vezes quando eu vou para o Brasil, porque justamente é uma coisa muito intensa de poder ter que fazer um monte de coisa em um curto espaço de tempo, e eu passei a prestar atenção o que que eu podia fazer, porque toda vez que eu voltava era aquela voltar à realidade aqui, né, então agora eu tenho cuidado. Cuidado de sempre que eu vou fazer uma viagem assim, uma das coisas que me ajuda é eu cuidar da minha casa antes, para eu voltar no ambiente o mais receptivo possível. E a última
Muito
viagem que eu
bom.
fiz, que foi nessas férias de dezembro, eu tentei deixar tudo bem limpinho, tudo arrumadinho, como se estivesse esperando eu voltar. Eu cheguei aqui e logo no dia seguinte eu fui ver meus amigos, assim, fui tentar passar um tempo aqui para poder administrar, né, a baixa que dava depois de voltar para cá, já pelo conceito que eu tinha aprendido com o podcast.
Nossa, perfeito. Maravilhoso. Sim, porque você já tem a casa limpinha, já tem sei lá, uma comida para você esquentar, já marca para ver seus amigos, que sabe que é uma coisa que vai te botar para cima, te trazer afeto, te trazer atenção. Nossa, perfeito. Muito bom. Uma ótima forma também de fazer um auto aftercare aí, né? De cuidar da gente depois de uma experiência intensa. Muito bom.
Mona, você pode dar um conselho por mim, que eu acho que você está mais no clima. Nesses dias mais nublados, eu sempre penso que o sol sempre está aí, né? Mas você, com esse som de praia, eu acho que fica mais tocante o conselho de o sol está sempre aí.
Ah, eu acho, na verdade, dia nublado é meio complicado, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar os dias de sol. Eu acho que esse é o conselho. Porque às vezes, quando a gente não aproveita os dias de sol, a gente se arrepende e aí chora pelos dias nublados.
Foi profundo, hein? Foi profundo.
Olha,
Uau!
essa é
É,
profundo, hein?
foi uma. Como é que fala? Foi
Reflexão.
algo que eu. Isso! Reflexão. Foi algo que eu refleti nas últimas semanas, porque teve muitos dias de chuva aqui, mas o que que acontecia? O sol nascia pela manhã, ficava com sol pela manhã, mas aí eu ficava com preguiça de sair da cama, sair de casa, e de tarde, de noite, começava a chover e chovia sem parar. Aí é tipo isso, tu não pode, né? Não adianta ficar chorando depois que tá chovendo. Se o sol tava ali, tu não aproveitou, agora ele não tá mais, então a gente tem que aproveitar quando ele tá.
Arrasou.
Profundo, profundo.
Eu sou dessa, vai pra praia. Só vai.
Exatamente. Não, e só ressaltar, eu acho sempre que... Ah, tem várias coisas que eu comecei a cuidar bastante, assim, em relação a relacionamentos, conhecer pessoas no baunilha mesmo também, que são conselhos disso, de ir atrás, pedir referência, tanto que aconteceu uma situação que eu não tinha pra quem pedir referência de determinada pessoa e foi, tipo, estranho, porque eu, gente, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa se eu não tenho pra quem pedir referência, sabe? Então são coisas que nos ajudam no geral na vida, né? Então eu acho bem, bem interessante isso, essas trocas e tudo mais.
Com certeza. E agora eu vou perguntar pra vocês, né, aproveitar aí que Mona já tá com o microfone ligado, já tá no próprio aftercare dele, pra falar aqui com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual vai ser o seu aftercare, Mona?
O meu aftercare, na verdade, é dar continuidade à praia que eu tô pegando aqui e depois tomar um banho de mar.
Chato, muito chato. Nossa, péssimo.
Que triste,
é. Né? Qual que vai ser seu aftercare, Hugo?
Então, talvez sessão, vamos ver. Olha só.
Olha! Sessão surpresa ou já tá marcada?
Tá marcada, mas a pessoa ainda não mandou sinal de vida, então talvez não funcione.
Pode ser um caso de sessão, pode ser um caso de sumiço.
Pode ser um caso, exatamente. Pode ser um caso de sessão, pode ser um caso de sumiço. Mas...
Maia, qual que vai ser seu aftercare hoje?
Ai, gente, eu vou pra uma festa agora, encontrar uns amigos.
Arrasou, que delícia. Bose, qual que vai ser seu aftercare?
Faxina, pra arrumar a cabeça. E depois eu vou ver um afeto.
Gostoso.
Bom. Vai ser socializar um pouco.
Socializar um pouco. É evento também? Sair de casa?
Não, vou ver pessoas. Pelo menos uma pessoa. Talvez duas aí que eu vou encontrar.
Arrasou. Aliunes?
Vou pegar uma pizza e botar um filme aqui, porque o dia já tá no fim.
É, que horário que é aí agora? Aqui são 6 da tarde, aí?
Aqui são 10h05.
Ah, da noite.
Nossa, o dia já acabou, né?
Já acabou, no caso. Depende, Hugo. É você que dorme 9h30 da noite. Às vezes ele não.
É.
Nath, qual vai ser seu aftercare?
Eu vou tomar um banho, vou comer uma pizza, mas eu acho que eu vou tentar ir pro bar mais tarde.
Bom também.
Uns drinks, vamos ver.
Maravilha. E eu vou encontrar alguém, não sei quem ainda. Talvez 2/3 afetos, que a gente vai fazer uma jantinha, ou talvez vou sair com outro afeto. Tivemos conversa sobre eventos, mas nada está confirmado 100% agora. Mas vou dar uma passeadinha, vou ver pessoas que gosto. E acho que é isso, gente. Bom aftercare pra vocês e até a próxima. Beijo.
Tchau, pessoal.
Tchau.